Boa tarde a todos, novamente. Temos agora aqui a presença do Sr. Secretário de Estado, o professor João Costa, para a audição. A audição é solicitada pelo Grupo Parlamentar do PS, no âmbito da apreciação na especialidade das propostas de alteração ao Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. A senhora deputada Sandra Pontedeira, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista neste grupo de trabalho, disse que abdicava da apresentação do requerimento, da apresentação oral, uma vez que o requerimento já foi distribuído a todos os elementos do grupo de trabalho e ao senhor secretário de Estado, e portanto passava de imediato a palavra ao senhor secretário de Estado para se pronunciar sobre as propostas de alteração que estão sobre a mesa, sobre a apreciação parlamentar, como o senhor secretário de Estado sabe, já houve uma audição pública também sobre a matéria, teve nota certamente do seu teor, e portanto gostaria de ter a opinião do senhor secretário de Estado sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. Agora, mais formalmente, boa tarde a todos e peço desculpa por este meu atraso. Obviamente tive conhecimento das propostas de alteração que estão em discussão entre vós, e acompanhei um bocadinho da audição pública que tive a oportunidade de acompanhar à distância. Depois, por motivos de agenda, não consegui acompanhar toda a sessão, mas penso também, pelo que me foi reportado depois, que em algumas das intervenções que eu vi as diferentes posições que estão neste momento em causa neste quadro, no quadro desta discussão. Também temos continuado o processo de acompanhamento das escolas, os processos de formação que estão a decorrer, e também, como tive a oportunidade de dizer já em sede de comissão, com a equipa que montámos de equipa de emergência, quando nos são reportados casos que estão a correr menos bem, sejam eles decorrentes da lei, do decreto-lei, sejam eles decorrentes de situações que infelizmente também noutros anos já aconteciam. Estamos a falar por vezes de uma falta de um assistente operacional, por vezes de uma falta de clareza sobre a relação entre quem presta os apoios, os tipos de apoios, os diagnósticos que existem, que não existem. Estas coisas são comuns nesta área. Temos feito um trabalho que é comparar, para já em termos daquilo que diz respeito concretamente ao decreto-lei, conseguir fazer a análise do que é que decorre especificamente do decreto-lei, o que é que são problemas que existem independentemente da aplicação deste decreto-lei. Temos feito uma alocação de recursos prioritária, em particular quando estamos a falar de crianças que precisam de assistentes operacionais a acompanhar a tempo inteiro, portanto, havendo, como é pública, a situação de baixas de assistentes operacionais, e havendo necessidades, estamos a dar prioridade a estes casos. E temos também continuado o contacto muito direto com as escolas para fazer levantamento de dificuldades. E o que é que... Pegando agora nestas peças todas, não é? O que eu vi me foi transmitido da audição pública que aqui fizeram, destas dificuldades que as escolas reportam, dificuldades, facilidades, e do próprio levantamento de dados de acompanhamento, e da opinião que também fui colhendo, muitas vezes informalmente, sobre o que pode acontecer com fruto da apreciação parlamentar, aquilo que temos neste momento é, temos, obviamente, e quando foi a discussão aqui em plenário, tive a oportunidade de o dizer, obviamente estamos perante um decreto-lei muito ambicioso e de muito difícil implementação. Portanto, não esperaríamos que ele tivesse a 100% de um dia para o outro, até seria estranho que assim fosse, porque senão se calhar dava-se apenas a fazer uma colagem a modelos anteriores. Recebo algum input de preocupação das escolas sobre alguma instabilidade que se possa gerar. Ou seja, as escolas têm estado desde julho e desde antes, mas em particular desde julho, a fazer um trabalho de leitura, apropriação, adequação, avaliação e reavaliação de casos específicos de alunos. E o primeiro rumor que começou a correr pelas escolas foi que se ia suspender o 54 e voltar tudo ao 13 e que o trabalho ia ser deitado fora. Isso eu tenho desmontado muito claramente, mas sabemos como é que estas coisas por vezes são comunicadas ou descomunicadas até. E de algumas escolas, e houve uma em particular que até tive a oportunidade de ouvir também no bocadinho que acompanhei da audição pública, sentem que o que poderá acontecer é estarmos nós a gerar instabilidade depois de se ter iniciado um processo que é, por natureza, difícil e que já estamos, após 6 meses de um primeiro processo de apropriação, já a introduzir alterações, obrigando a voltar ao início em termos do trabalho que está a ser feito. Portanto, isto é um bocadinho o que recolho de algumas escolas, como vos disse, muito, muito francamente, são contactos informais, são contactos que estão estabelecendo, não é uma recolha sistemática de uma opinião das escolas. Seria muito desonesto da minha parte vir dizer que algo desse tipo existia, porque não existe. Depois, também quero lendo as propostas aqui feitas, quer ouvindo a audição, quer ouvindo alguns inputs que nos chegam, e certamente me vão corrigir se eu estiver errado, penso que conseguimos aqui na Assembleia da República um consenso relativamente aos princípios que subjazem a esta legislação. E isso é bom, isso é uma coisa boa, porque muitas vezes não estamos de acordo sequer nos princípios. Portanto, onde é que eu vejo que estão os três pontos principais? Estão na operacionalização e no tempo disponível para operacionalizar, no tempo disponível também para os professores trabalharem isto nas escolas. Por exemplo, algo que estamos a ponderar é, fruto dos dados que estamos a recolher, saber se não será em sede da organização do próximo ano letivo, começar a atribuir algumas horas específicas para as equipas multidisciplinares fazerem esse trabalho. Bem, isto não do decreto-lei, na medida em que a atribuição de horas é sempre OAL, a organização do ano letivo, e não a lei. Temos também problemas que surgem na alocação de recursos o que o decreto-lei faz é dizer, sempre que são necessários recursos adicionais, faça-se a solicitação ao Ministério da Educação. É o que tem acontecido com esta equipa de emergência, como eu lhe chamei, não tenho melhor nome para isto neste momento. E temos também, isso foi muito ouvido na audição, o sentimento de uma necessidade de maior acompanhamento por parte dos encarregados de educação, de alguma participação por parte das famílias. Isso para mim também foi muito patente. Há um aspecto que não só este decreto-lei, mas as várias também o do currículo, também os despachos sobre as aprendizagens essenciais, nós quisemos sempre que houvesse na própria legislação inscrito um processo de avaliação progressiva e de avaliação de fundo. E o Decreto-Lei 54 já prevê a sua monitorização e uma primeira avaliação ao final de 2 anos de vigor, de vigência. E nesse sentido estamos a falar quase daqui a 1 ano. Eu, pensando um bocadinho nisto tudo, tenho pensado, e vou dizer a minha opinião muito francamente, se será oportuno estar já a fazer alterações, ou se não seria melhor, e eu gostaria de lançar isto como hipótese, se não seria melhor prever que no modelo de acompanhamento e monitorização disto conseguimos um envolvimento dos diferentes grupos parlamentares, um envolvimento formalmente previsto da Assembleia da República, para que haja um levantamento que não é feita de necessidades e de eventuais alterações, que não é feita apenas pelos serviços do Ministério, mas que é acompanhado pelos diferentes grupos parlamentares. E faço isto com a maior abertura, sabendo que muitas vezes há informação que vos chega a vocês que não é exatamente igual à que nos chega a nós. E para além disto também envolver os representantes encarregados de educação também a CONFAP, CNIPAS, as organizações que existem, num acompanhamento que nos permita também depois ter uma avaliação mais completa no final destes primeiros 2 anos de vigência, sem introduzir aqui, agora já, não queremos ser nenhum de nós, nem a Assembleia da República, nem o Governo, alvo da regular crítica de instabilidade no sistema, mas não desperdiçar todo o manancial de informação que vocês também têm e que podem recolher para esta avaliação intercalar. Como vos digo, é uma hipótese que não visa de forma alguma, nem poderia fazê-lo, estar aqui a pôr um obstáculo ao vosso trabalho, mas que fruto deste contacto com as escolas, fruto do que ouvi na audição, fruto também da leitura das vossas propostas, me pareceria poder ser um caminho a explorar, mas, como disse, deixo como hipótese.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora ouvir a perspectiva dos grupos parlamentares que poderão pronunciar-se sobre as propostas que o Sr. Secretário de Estado nos apresenta hoje e que poderão também colocar algumas questões para as quais depois terá também cerca de 10 minutos no final para responder. Se a Sra. Deputada Liliana Silva não se importar, a Sra. Deputada Sandra Pontedeira tem de ir para a mesa e pediu se podia ser a primeira a usar a palavra, pode ser, uma vez que ela também prescindiu da apresentação do requerimento e poupou-nos 5 minutos. Muito obrigada, a Sra. Deputada Sandra.
Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Primeiro, em nome do Partido Socialista, uma saudação uma vez mais pela presença no grupo de trabalho. Agradecer naturalmente os contributos que traz a este grupo. A educação inclusiva tem percorrido já um longo caminho durante esta legislatura e recentemente mais um importante passo foi dado e um importante avanço. Com a entrada em vigor deste novo regime jurídico da educação inclusiva, o Decreto-Lei 54, que veio estabelecer os princípios e as normas que garantem a inclusão, temos o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do PCP que requerem a apreciação deste Decreto-Lei. Tivemos, como já referiu, no passado 28 de fevereiro, uma audição pública às referidas propostas de alteração no âmbito deste processo de apreciação parlamentar. O Sr. Secretário de Estado disse que já teve a oportunidade de visualizar, não totalmente, a audição, que foi interessante, e percebeu-se, de facto, uma coisa que referiu, que em várias intervenções que foram feitas, percebe-se que estas pequenas, porque não são grandes, mas ainda são alterações ao decreto, podem vir e estão a criar, talvez, alguma instabilidade junto das escolas. Umas porque não entendem muito bem que se façam já nesta altura audições, outras porque leem do decreto que ele próprio prevê já momentos de avaliação, como referiu, já daqui a um ano. Portanto, existe de facto esta percepção também junto de algumas escolas, de algumas associações, nomeadamente também associações de pais e outras, que este momento pode não ser, embora seja de facto um momento normal, pode vir a criar alguma instabilidade junto das escolas. Eu questionava, que também temos acompanhado as escolas, naturalmente, nas nossas visitas, e sei que o Governo anda muito junto das escolas. Existe algum diagnóstico que esteja a ser feito? Referiu que tem acompanhado as escolas e que existem muitas situações que ocorrem, que são ou não decorrentes da lei. Existe algum diagnóstico que será feito de forma a apresentar especificamente essas mesmas situações, distinguindo-as? Estas situações são, de facto, decorrentes da aplicação do Decreto-Lei 54, estas não, são falta de recursos ou outra situação qualquer que não tem nada a ver com a aplicação do Decreto-Lei? Disse que também é um Decreto-Lei difícil e ambicioso, difícil de implementação. Naturalmente existem algumas dificuldades, umas maiores, outras menores. Também aqui será feita uma avaliação mais fina e concreta que possamos depois retirar a devida avaliação, nomeadamente nestes dois momentos, o momento que prevê a avaliação de 2 anos e no momento de 5 anos. Para o PS, mais do que estas alterações em concreto, este acompanhamento que o Governo está a fazer e que o próprio Decreto-Lei prevê é para nós fundamental. Relativamente ao que abordou também, dizendo-nos que podem vir a ser, em algum despacho no próximo ano letivo, atribuídas horas específicas para as equipas, é bom as próprias equipas contarem com esse tempo, também com a alocação de mais recursos. E, de facto, o acompanhamento por parte das famílias tem sido por nós também ouvido da parte quer das associações, quer da parte de algumas famílias. O envolvimento que referiu da nossa parte, dos grupos parlamentares e também dos representantes dos pais, é algo que naturalmente vamos debruçar-nos sobre essa situação. E para já é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Deputada Liliana Silva, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este decreto, e como o Sr. Secretário de Estado disse, os princípios inerentes ao decreto, que são, no fundo, a inclusão, obviamente que estamos todos de acordo, penso que todos os grupos parlamentares. No entanto, nós não podemos deixar de referir que isto é um decreto, se pudermos dizer assim, é um decreto para ser aplicado em escolas perfeitas, em escolas com recursos humanos e recursos físicos necessários para a aplicação deste decreto. E, efetivamente, essa não é a realidade das escolas do nosso país. E, no fundo, esta é uma das grandes queixas que têm sido feitas ao longo deste tempo relativamente à aplicação deste mesmo decreto nas escolas. Disse-nos também que têm feito um levantamento de algumas dificuldades. E pronto, vem nesse sentido, que é a falta de recursos que as próprias escolas sentem para aplicar determinadas medidas que estão plasmadas neste mesmo decreto. E efetivamente é um decreto ambicioso e de difícil adaptação, como o Sr. Secretário de Estado disse, e bem, porque é um facto que em determinadas matérias este decreto não pauta pela inclusão, mas sim pela exclusão. Em determinadas matérias, em determinadas situações. E o PSD também, atempadamente, fará então as suas propostas de alteração, que fará chegar em seu devido tempo. No entanto, não podemos deixar de considerar que, efetivamente, é um decreto que é importante. Tem medidas que são interessantes, no entanto, há uma outra questão que devem ser alteradas. E devem ser alteradas antes que se tornem demasiado, que fiquem demasiado tempo em vigor, porque sabemos que depois é sempre mais fácil voltar a mudar. E se estamos agora em fase inicial, é esta a fase de fazer as devidas alterações, contrariando um bocadinho aquilo que o Sr. Secretário de Estado propôs aqui. Eu gostaria só, relativamente ao decreto, colocar aqui uma pergunta, porque deixa a dúvida e também nos foi colocada essa mesma dúvida em sede de audição, que é, por exemplo, os alunos com dislexia, segundo o 54, não precisam de um relatório técnico para fazerem os exames. No entanto, as informações que as escolas recebem da Comissão Nacional de Exames é que necessitam deste mesmo relatório. Como estamos a avançar rapidamente para uma fase de exames, gostaríamos que houvesse um esclarecimento relativamente é esta matéria. E para já é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, pelo Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, mais uma vez queria referir aquilo que foi dito na audição, pelo menos no que toca às alterações propostas pelo Bloco de Esquerda, nenhuma delas se prende com a tentativa de avaliação da aplicação do diploma. Esta apreciação parlamentar não serve para avaliar para confrontar o diploma com a realidade. Se calhar daqui a um ano e meio ou dois anos nós temos aqui novas questões a trazer. Como se sabe, quando são publicados os diplomas têm um prazo para que a Assembleia os possa apreciar e sugerir alterações. Essas alterações não têm a ver com a avaliação dos diplomas, caso contrário a Assembleia teria esse recurso que se chamaria outra coisa qualquer, tem a ver com problemas que nós identificamos nos diplomas à partida. Tanto é que o Bloco de Esquerda, nas alterações que propõe, não faz nenhuma que seja uma alteração de fundo, nem justifica nenhuma com as dificuldades de operacionalização do diploma. As nossas alterações são muito concretas, umas cirúrgicas na avaliação e na forma como os alunos acedem a alguns recursos particulares e especiais na avaliação, uma garantia de formação para as famílias, para os alunos e para toda a gente que trabalha com estes alunos, uma garantia de facilidade de acesso a recursos no caso em que isso é necessário e garantias em relação aos direitos dos professores e à forma como os professores acompanham os alunos, à sua disponibilidade, à forma como isto é integrado ou não na componente letiva, aliás, coisa que o Sr. Secretário de Estado já disse que estão a considerar para o ano seguinte, também não precisaram de avaliar um diploma para chegar a essa conclusão, portanto parece-me que é relativamente consensual, ao papel do professor de ensino especial e ao papel dos encarregados de educação na definição do percurso e no acompanhamento do percurso escolar das crianças. Algumas destas questões, muitas delas, foram identificadas no parecer do Conselho Nacional de Educação em relação ao diploma. E o CNE também não esperou pela avaliação nem pela aplicação do diploma para identificar estas questões imediatamente no seu parecer em relação ao regime. Muitas destas questões, e aliás, no caso do Bloco de Esquerda, a totalidade das questões que nós levantamos, chegaram-nos através de associações, grupos organizados, comunidade, muito antes da aplicação do diploma. Portanto, são questões que estão identificadas à partida. Eu quase que poderia garantir que na consulta pública que foi feita pelo Governo sobre este diploma, a maioria das questões que nós aqui colocamos também apareceu de diversas fontes. Portanto, aquilo que eu queria perguntar é, no caso das alterações propostas pelo Bloco, que se prendem sobretudo com recursos, papel de professores, papel de família e formação, se alguma destas alterações a ser aprovada prejudicaria de alguma forma a aplicação correta de constabilidade e sem sobressaltos do novo regime de educação inclusiva. Se alguma destas alterações põe em causa o diploma, põe em causa a sua operacionalização, ou se, pelo contrário, são alterações que, a serem aplicadas, melhorariam a forma como ele é, ou como ele pode vir a ser operacionalizado. Em segundo lugar, muito rápido, se a resposta do Sr. Secretário de Estado for, é verdade, mas nada disso depende do diploma, porque nós podemos operacionalizar isto de diversas outras maneiras, deixe-me recordar-lhe que nós ainda estamos à espera de umas FAQ sobre o que é a componente letiva e não componente não letiva, que deveria chegar à escola e que nunca chegou. Matérias que, se estiverem definidas, obviamente deixam muito menos margem de manobra e são garantias à partida, como tantas outras questões que estão no diploma, nós poderíamos argumentar que podiam não lá estar, podiam estar em outros instrumentos, mas estão no diploma porque se quis garantir que elas são claras e transparentes. Portanto, são estas as questões que eu gostaria de colocar sobre as alterações que o Bloco propõe.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo CDS-PP.
A Joana está surda aí, então tem eco. Deve ser um horror. Deve ser horrível. Bom, posso? Começo por agradecer a vinda do Sr. Secretário de Estado aqui e aos esclarecimentos e reptos que já lançou. Eu não vou voltar a dizer o que já disse tantas vezes o que é a posição do CDS, acho que o Sr. Secretário de Estado, em alguma delas, já deve ter apanhado a nossa posição e, de qualquer das maneiras, a própria forma como nos propusemos a participar na apreciação parlamentar também dá algum indício disso mesmo. E já lá vou, porque isso liga-se depois com o repto que lançou e ao qual eu gostaria de dar uma resposta para não o deixar sem ela. De qualquer das formas, e pegando aqui neste ponto do Bloco de Esquerda, nós já tivemos ocasião de dizer isto várias vezes, incluindo na audição pública. Muitas das questões que foram levantadas, das pragmáticas, de acionabilidade, têm que ver com muitos fatores que, de facto, poderiam estar incluídos neste diploma, fosse ele, tivesse ele outra estrutura, tivesse uma abrangência maior e fosse buscar áreas que normalmente estão distribuídas, tal como no ensino, em todo o restante ensino, estão setorialmente distribuídas por outras peças. E, de facto, coisas como atribuição de horas específicas para as equipas multidisciplinares, como o Sr. Secretário de Estado falou, que, de facto, foi uma das críticas que foi lançada na audição pública e nós temos ouvido várias vezes nas visitas às escolas. Pode ser feito aqui, pode, mas realmente onde faz sentido fazer é no decreto de organização do ano letivo, porque é aí que se estabelece como é que deve ser organizados os tempos genericamente para todas as atividades. E também diria que, do ponto de vista de produção legislativa, se fica um bocadinho aqui e depois tudo o resto no outro, que define toda a restante distribuição das horas de todo o restante serviço, também não é uma boa maneira, porque vai ficar partido e depois não nos vamos saber orientar. Portanto, esse é um exemplo. Depois, outro exemplo que também foi bastante falado, tinha que ver com... O que foi bastante citado na audição pública foi a alocação de recursos. A ideia de que... A ideia, não é a ideia, a realidade de que as escolas partem de um ponto para a execução deste decreto, em muitos casos, para os quais não têm a dotação plena de recursos, seja humanos, seja materiais. E, de facto, acho que há aqui uma desarticulação qualquer, porque se o decreto prevê que sejam feitos pedidos, caso a caso, para essas necessidades, para suprir essas necessidades, ou as pessoas não perceberam bem, ou o processo não é fluido, mas, de facto, continua a haver a queixa a meio de um ano e, portanto, alguma coisa não está a correr bem. Pode ser processual, pode não ter que ter a ver com a letra da lei, mas o que é facto é que é um problema que é preciso resolver. Depois falava aqui também na participação das famílias, que reconhecia que havia esta queixa de que a participação das famílias tinha que ser aumentada. E eu perguntava-lhe como, porque isto também foi uma crítica recorrente de muitos encarregados de educação que aqui se deslocaram à Assembleia, mas eu não tenho a certeza de como é que isto se faz de forma eficaz e benéfica. E, portanto, também gostaria de saber se tem... E acho que sim, que isso pode, de facto, ser mais detalhado no decreto de lei, se soubermos qual é o caminho, e gostava-lhe de perguntar qual é a sua apreciação sobre isso. Depois, um outro aspecto que também aparece recorrentemente e que esse já me parece mais complicado de resolver, menos consensual, diria assim, tem a ver com o papel do professor de educação especial. Parece-me haver aqui duas visões diferentes sobre qual deve ser o papel do professor de educação especial, e isso causa aqui perturbações no diploma, e essa para mim é uma das matérias que eu não tenho clara ainda, que eu não tenho claro se aquilo que o diploma prevê não é de facto a melhor solução, e por isso é que também não propusemos alterações, mas acho que é uma matéria que vale a pena ser depois alvo de uma avaliação mais criteriosa. A ideia de ser o professor de educação especial o detentor da relação com o aluno, no fundo, primordialmente nesse papel, ou se deve ter também um papel de capacitação e de formação em cascata de todos os outros docentes, e esses sim é que têm a relação mais regular com os vários alunos. De qualquer das formas, então, para ir ao seu repto, as propostas que o CDS faz aqui para esta apreciação parlamentar têm sobretudo que ver com um desejo de maior conhecimento do que é que são os indicadores, do que é a produção da avaliação, sobre a avaliação que o Governo vai tendo, assim, que essa informação se torne pública, se torne frequente e conhecida e mensurável, se possível. E, portanto, quando nos lança aqui a ideia de nós, de alguma forma que também gostava de perceber melhor qual, se conseguir detalhar, se já tiver tido, de que os grupos parlamentares pertencessem a um comitê, comissão, não sei como é que, qual é a designação que tem prevista para isto, mas que de alguma forma nos permitisse um acompanhamento, tal como aconteceu de alguma maneira quando foi o lançamento do próprio decreto-lei, em que tivemos uma reunião intercalar, em que semi-formalmente tomámos conhecimento. Eu veria isso com interesse, obviamente salvaguardando a liberdade de, tendo nós aqui tido tradicionalmente uma atitude entre todos os grupos parlamentares salutar de contribuir para um bom resultado, também temos visões diferentes e, portanto, essas não podem nunca ser penalizadas pelo facto de nos vincularmos a um grupo deste tipo. Mas, satisfeito esse equilíbrio, eu veria com bons olhos que pudéssemos participar de uma forma mais ativa na validação, na verificação e na troca de informações de como é que se pode ir alterando o diploma quando for o tempo certo para essas alterações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, pelo PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, de agradecer também a disponibilidade para, mais uma vez, falarmos sobre este assunto. Também não é novidade nenhuma aquela que é a posição e a reflexão do PCP sobre esta matéria, naturalmente com uma posição de fundo sobre muitas questões, mas sabendo também e analisando no concreto esta situação. Aliás, nós temos colocado sempre como uma preocupação primeira nas questões da educação inclusiva e da igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso escolar, a questão dos meios da escola pública. E isso também não foge naquela que é a apreciação que nós fazemos deste diploma, nem mesmo naquelas que são as propostas que nós apresentamos. Aliás, tendo o Sr. Secretário de Estado também a oportunidade de avaliar as propostas ou de conhecer, ler as propostas de todos os grupos parlamentares, também há de ter percebido que não há alterações de um ponto de vista dos conceitos que o PCP proponha também. Não há alterações de um ponto de vista de um conjunto de definições que orientam este diploma. Nós propomos efetivamente alterações no sentido de criar condições para que haja um conjunto de medidas de apoio a crianças e jovens com necessidades especiais nas escolas. Seja salvaguardando, por exemplo, a possibilidade do prosseguimento dos estudos, e nós sabemos que isto é uma matéria que cruza com o Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, mas, nomeadamente, na alteração que nós propomos no artigo 24º, salvaguardamos essa possibilidade. Não é isso que vai criar instabilidade nas escolas. É até um bónus para as escolas essa possibilidade de poder também ficar salvaguardada de um ponto de vista legal. As alterações, por exemplo, que fazemos no artigo 22º, com o envolvimento dos pais e dos encarregados de educação, em que, no fundo, o que nós também pretendemos que fique claro ou que também seja dado esse enquadramento, é que as discordâncias que possam existir, em que esses fundamentos dessas discordâncias possam ser apreciados pelas equipas multidisciplinares, que as opiniões que os pais possam ter não sejam ou ignoradas, ou pelo menos que não possa sequer haver a possibilidade dessas preocupações e dessas opiniões sejam ignoradas de alguma forma. Como propomos, naturalmente, e no âmbito da questão do docente de educação especial, porque achamos que deve ser um papel que deve ser valorizado. Não achamos que o docente de educação especial deva ser tratado ou deva ser considerado como uma espécie de um consultor no âmbito de todo este processo. Achamos que tem efetivamente um papel importante a desempenhar na relação que estabelece com os alunos, e que é por isso também que propomos que possa ser o docente de educação especial a coordenar as equipas de educação, as equipas multidisciplinares, sendo que também não esquecemos, naturalmente, todo o envolvimento, seja dos outros recursos humanos das equipas multidisciplinares, seja de outros professores, e é por isso também que nós prevemos as alterações e propomos também alterações no âmbito da própria componente letiva que está também considerada nas propostas que o PCP apresenta. Como também defendemos, e dissemos já, tivemos a oportunidade também numa audição regimental colocar esta questão, que a necessária formação a todos aqueles que intervenham nesta área deve ser uma formação que não esteja dependente das condições económicas de cada um para a fazer. E que é por isso mesmo que também defendemos que o Ministério a deve assegurar de forma gratuita, e essa é também uma proposta que nós apresentamos nestas alterações. E há aqui uma questão, o Sr. Secretário de Estado referiu a questão do reforço de meios humanos mediante o requerimento do Diretor da Escola, e isso é verdade, está previsto no número 8 do artigo 10º, sendo que a alteração que o PCP coloca é, no nosso entender, importante, porque a redação que existe neste momento diz que o diretor da escola deve requerer fundamentadamente tais recursos ao serviço competente do Ministério da Educação. E isto, naturalmente, pode colocar entraves na atribuição dos recursos. E o que nós entendemos é que o Ministério da Educação deve disponibilizar os recursos mediante o requerimento do diretor da escola. sabendo nós também, conhecendo a realidade, que os diretores da escola, quando pedem reforço de meios humanos, não estão a pedir de forma arbitrária, nem de forma inconsciente. Pedem, efetivamente, porque há falta de meios humanos nas escolas, numa realidade que não é de hoje. E também temos que dizer, porque não é uma realidade deste último ano, dos últimos dois, é uma realidade que se arrasta há vários anos, da carência de meios humanos, materiais e pedagógicos também, mas dos meios humanos nas escolas. E é por isso que nós também defendemos que estas alterações não são as alterações que criam a instabilidade. São alterações, eu não diria cirúrgicas, mas são alterações relativamente pontuais que não põem em causa a estrutura do próprio diploma e que nós entendemos que até melhoram a aplicação concreta do diploma nas escolas. Naturalmente que cada grupo parlamentar é livre de votar como entender e a Assembleia da República será soberana na decisão sobre estas matérias, o que também não nos impede ter uma opinião política, proposta política sobre o assunto e depois cada grupo parlamentar, também de acordo com a sua votação, assumirá as devidas responsabilidades das consequências que isto tiver nas escolas. Mesmo para terminar, até para, por causa da questão do horário do plenário, o Sr. Secretário de Estado, o que causa a instabilidade nas escolas é efetivamente a falta de meios que existe. É a gestão que tem que ser feita de assistentes operacionais que não existem e que é preciso garantir a estas crianças. Isto cria instabilidade nas escolas, isto cria preocupações profundas nos pais, mas também em todos os profissionais de educação que têm que lidar com esta realidade. E estas são preocupações de fundo que nós temos e que também procuramos contribuir para resolver nas propostas que apresentamos nesta apreciação parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora então a palavra novamente ao Sr. Secretário de Estado para responder a estas questões e às considerações dos grupos parlamentares.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Tentar ser breve para não vos atrasar o plenário também. Vou seguir a ordem porque é mais fácil das questões que foram levantadas, mas começar eventualmente por um esclarecimento. Posso não ter sido claro na minha intervenção inicial, até um pouco em resposta mais precisamente à deputada Joana Mortágua. Obviamente que eu não questiono o processo de audição parlamentar, de apreciação parlamentar, seja do que for, não é? O que eu estou aqui também a trazer é, à semelhança do que os diferentes grupos parlamentares fazem, é também trazer a voz daqueles que também ouço no processo. Portanto, não sou eu quem está aqui a trazer a questão da instabilidade, também sou, mas está aqui também a voz, como alguns na audição pública o fizeram, não é? Portanto, não é uma criação da minha cabeça ou um fantasma que estou aqui a gerar para dizer, não se pode fazer nada, era o que faltava, nem eu tinha legitimidade para fazer, dizer não façam nada porque vem aí a instabilidade, não é? Quis foi trazer também aqui a voz do que ouço no terreno e não poucas. A deputada Sandra Ponteira, isto foi também sendo referido por alguns outros, referiu a importância deste diagnóstico, monitorização, portanto, o que é que nós já estamos a fazer e o que é que está previsto que se faça. Eu remeto-vos para o despacho 9726 de 2018, que regulamenta o que está previsto nos dois decretos-leis 55 e 54 sobre acompanhamento e monitorização da própria legislação. E aí estão contempladas dimensões, como a que a deputada Diana Ferreira referiu, da formação, da obrigatoriedade do Ministério promover a formação, de fazer o levantamento de dados e de criar um dispositivo de estudo daquilo que está a acontecer para então termos dados para estas avaliações intercalares e para a avaliação final ao fim de 6 anos. Este trabalho de acompanhamento está, em particular no 54, está em primeiro lugar sob coordenação da Direção-Geral da Educação, com quem conversei, exatamente para não produzirem um modelo de acompanhamento antes deste vosso trabalho, para que, como sugerido pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, poder haver eventualmente a possibilidade do formato deste acompanhamento poder incluir algumas das sugestões que possam surgir da vossa parte. Né? Portanto, este parece-me um dado importante, é que este decreto-lei, tal como os outros, faz-se acompanhar da sua regulamentação e, neste caso, quisemos também que houvesse uma regulamentação específica sobre o acompanhamento que estamos a prever e está suficientemente aberto para poder ainda beneficiar destes vossos contributos. Sra. Deputada Liliana Silva, não há escolas perfeitas, não há professores perfeitos, não há secretários de Estado perfeitos, não há deputados perfeitos, acho eu, mas afinal há. Mas obviamente que nós sentimos, em particular nesta área, eu tenho usado muitas vezes a imagem de a área da educação inclusiva põe todo o sistema educativo debaixo de uma lupa. E aquilo que são urgências para outros são urgências ainda mais urgentes para estes casos, não é? E por isso o que nos interessa, sobretudo, é ter a clara percepção daquilo que corre mal para acudir em primeiro lugar nestas circunstâncias, não é? Não é ficar à espera de termos a escola perfeita para então incluirmos, porque isso não é justo, porque aqueles que são o foco de exclusão são os que precisam de ter, prioridade. Aliás, já há muitos anos que o despacho das matrículas dá prioridade aos alunos com necessidades educativas especiais, que o ano passado também, e que até incluímos os alunos com o escalão social A, com o escalão A da ação social escolar, na prioridade das matrículas, exatamente num conceito mais alargado de inclusão. Referiu sem especificar, mas depois podemos até fora daqui conversar sobre isto, sobre focos de exclusão dentro do decreto-lei, isso inquieta-me, obviamente, e importará perceber que focos de exclusão são esses, porque, como ouvimos nas várias intervenções, não está no princípio nem no fim do decreto-lei que isso aconteça. Relativamente à questão muito específica sobre dislexia, portanto, o que está previsto, quer no decreto-lei, quer no Regulamento do Júri Nacional de Exames, que este ano está adaptado também em função deste decreto-lei, é muito simples. O trabalho que a equipa multidisciplinar faz pode ter ou não, na base, terá sempre fontes de informação, pode ter ou não, na sua base, fontes de informação de natureza clínica. Então, se um aluno tem uma dislexia grave, que está diagnosticado, etc., isso é tido em conta pela equipa multidisciplinar. Mas um aluno também pode ter dificuldades de leitura que não decorrem de dislexia. Isso também é tido em conta. O que é que o Regulamento do Júri Nacional de Exames faz? Em princípio, a avaliação externa deve ter em conta as condições específicas dos alunos que tiveram ao longo da sua escolaridade na avaliação interna. Portanto, se o aluno, desde os primeiros anos, teve as suas provas corrigidas com base num dispositivo que faz com que questões que estão relacionadas ou com dislexia ou com desortografia não sejam ponderadas, então na avaliação externa assim também será, não é? Sabemos todos, também é preciso evitar, isso continua previsto no júri, aqueles casos de dislexia que aparecem só no 12º ano, a 3 meses do exame. Sabemos que isso acontece e, portanto, aí também o regulamento do júri prevê exatamente esses casos. É triste, mas é verdade. Relativamente aqui a algumas questões da senhora deputada Joana Mortágua, queria dizer o seguinte. Primeiro, o processo de consulta pública foi um processo sério. E foi um processo sério que levou a alterações entre a versão inicial, colocada entre consulta pública, e a versão final. E alguns dos aspectos que foram acautelados e que foram melhorados, a nosso ver, foram exatamente em alguns dos aspectos que referiu sobre a coordenação da equipa multidisciplinar, que deixou de ser nomeada pelo diretor, mas sim sujeita à eleição pela própria equipa. Também houve uma melhoria da redação no que diz respeito à alocação de recursos, e houve também uma clarificação, quer do papel dos encarregados de educação, quer do papel dos professores de educação especial. Portanto, estas foram zonas em que a consulta pública foi crucial. Nós agora podíamos entrar aqui num jogo retórico sobre se, então, se não tem implicações na forma como é feito, se vale a pena alterar ou não, mas eu acho que o que nos importa é mesmo ir ao pormenor e ver um pouco o que é que cabe em cada instrumento, seja o decreto-lei, sejam os despachos de organização de ano letivo, etc. Portanto, o papel dos encarregados de educação, como dizia a deputada Henrique Pança, é difícil, porque nós tentámos ali um equilíbrio, e também respondendo já à questão da deputada Diana Ferreira, entre da análise que foi feita nos grupos de trabalho de preparação, de quer ainda no governo anterior, quer neste, de preparação da alteração a 3 de 2008, a situação dos encarregados de educação é complexa, porque em muitos casos os encarregados de educação têm uma visão muito mais clara das necessidades dos seus educandos e encontram uma resposta insuficiente por parte da escola, mas também temos alguns casos em que a escola consegue dar uma resposta que encarregados de educação rejeitam, em alguns casos mais graves por negligência, em alguns casos por desconhecimento, ou até por recusa de aceitação da condição do aluno. Portanto, nós tentámos encontrar aqui, um meio termo em que os encarregados de educação têm direito a participar, mas também não podem ficar isolados no papel de rejeição, porque às vezes podíamos estar aqui a alimentar questões de negligência. Portanto, pensamos que isto já acautelou. Parece-me, contudo, muito importante, porque eu próprio ouvi de muitos pais e mães, que nós consigamos prever, eventualmente neste modelo de acompanhamento, um papel mais ativo e interventivo dos encarregados de educação, porque eles têm um olhar que mais ninguém tem. Eles conhecem os casos específicos melhores do que ninguém e por isso, qualquer alteração futura a este decreto-lei beneficiará sempre deste seu input. Sobre o papel dos professores de educação especial, que foi referido em três das intervenções, eu diria o seguinte. O decreto-lei não descreve exaustivamente qual é o papel do professor de educação especial, nem eu poderia fazer. Aliás, nas medidas que estão previstas no decreto-lei, estão lá apoios diretos, estão, mas também está, obviamente, o trabalho, essa ideia de que o professor de educação especial é transformado por este decreto-lei num consultor, eu gostava de ver fundamentada na prática, que dissessem assim, especificamente no decreto-lei, onde é que está dito que o professor de educação especial se torna um consultor. Agora, se me perguntarem, é papel do professor de educação especial também trabalhar em conjunto com os professores que não são de educação especial para uma melhor inclusão dos alunos? Sim, porque eles são os especialistas nas diferentes áreas de dificuldade de diferentes alunos. Eu, professor de português, se tiver um colega que sabe o que é uma dislexia grave e me pode apoiar para eu adaptar as minhas aulas de português, tendo em conta que tenho lá um aluno com dislexia grave, sim, quero beneficiar do contributo deste professor. Portanto, isto não está todo em causa, e assim é, tanto assim é que muitos professores de educação especial são os mais fortes defensores desta legislação. Uma das intervenções que ouvi foi a da pró-inclusão na audição pública, que nunca nos passa a mão no pelo a dizer que não há dificuldades, muito antes pelo contrário, pedem, são os primeiros a pedir mais recursos para as escolas. Sobre a intervenção da senhora deputada Ana Rita Bessa, portanto, o como da participação das famílias, eu de certa forma já toquei, também aqui na questão do papel do professor de educação especial. Esta sugestão do melhor conhecimento dos indicadores, eu penso que pode ser uma sugestão que pode de facto integrar também a forma como este acompanhamento vai ser desenhado pela DGE. E foi por isso mesmo que eu quis travar já a formulação do modelo específico que vai ser adotado ali. Relativamente, finalmente, à intervenção da deputada Diana Ferreira, queria dizer o seguinte. De facto, este é um decreto-lei que tem âmbito de pré-escolar até o 12º ano. Portanto, nem temos a creche, nem temos o pós-secundário. Há trabalho a ser feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior nesta matéria. E uma peça muito importante aqui, o Manual de Apoio à Prática toca nisso, é os 3 anos finais de secundário terem necessariamente um plano de transição. E o plano de transição pode ser para a empregabilidade, em situações mais extremas para algumas instituições que tenham bom trabalho nesta área, mas também para o ensino superior. Ou seja, o aluno ser acompanhado naquilo que é a sua ambição futura. Já foram dados passos, por exemplo, a segunda fase no ensino superior, já havia limitações à primeira e à segunda fase no acesso para nos contingentes para alunos com deficiência, isso já foi melhorado e há neste momento uma grande preocupação, temos participado em algumas reuniões com o Secretário de Estado do Ensino Superior, exatamente sobre esta matéria. Mas aqui eu acho que há uma questão de âmbito, não é? Qual é o âmbito do próprio decreto-lei? Já referi as questões sobre os encarregados de educação e educação especial. Só mesmo uma nota, primeiro, concordar, claro, como eu já disse até aqui na Comissão algumas vezes, o principal problema em termos de meios tem sido, e é um problema conhecido e que temos tentado resolver, mas é um problema de gestão muito difícil neste momento, é a questão dos assistentes operacionais. Mais do que outro. Por exemplo, equipamentos, não há nenhum atraso na atribuição de equipamentos que não decorra dos prazos de aquisição. Temos uma dificuldade, que é uma dificuldade também, já aqui discutimos sobre a tradução dos manuais para Braille, por simplesmente não haver tradutores suficientes para o manancial de manuais que há, portanto há um atraso aí que também de difícil resolução. Agora, se é verdade que os diretores, obviamente, são conscientes no quanto fazem pedido de recursos, também é verdade que tem de haver uma validação dos pedidos que são feitos, porque basta um caso correr mal para ser terrível. Nós tivemos em mãos um caso, ano passado, de um pedido de atribuição de computadores, quando a verba que já tinha chegado à escola foi utilizada e validada pela direção para os alunos comprarem uns smartphones, alegadamente que eram precisos para o apoio às aulas, só que não eram. E nestes casos, claro que isto depois seguiu as tramitações. Exatamente, mas se não houvesse a validação, casos destes nunca seriam detectados, portanto é um processo normal de validação. Havendo a instrução que nós temos para dar prioridade a estes casos, eu acho que conseguimos aqui mitigar isto. Finalmente, só notar também que nós temos feito um enorme investimento em formação gratuita aos professores, nesta área em particular, e também nesta área combinada com outros. Aos professores de educação especial, temos já formação para psicólogos, abrimos algumas das formações também às famílias, sempre que a logística o permitia, e aos diretores também, às direções das escolas. Portanto, temos estado, a IA dos psicólogos foi também aberta a técnicos especializados nas diferentes áreas de intervenção. E pronto, eu penso que de certa forma toquei em tudo.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Agradecemos mais uma vez a sua vinda a este grupo de trabalho, os esclarecimentos que nos trouxe. Registamos também com agrado a predisposição para acolher os nossos contributos. Naturalmente que todos os grupos parlamentares têm esta obrigação de ir acompanhando as matérias da educação, mas registamos com agrado essa abertura para nos envolver, para implicar mais os agentes políticos e nomeadamente este grupo de trabalho no desenho de políticas e de medidas que vão de encontro àquilo que são as necessidades e as dificuldades que se sentem ainda no terreno. Dizer também que, naturalmente, que as ações parlamentares em cima da mesa e as posições que foram aqui expressas não nos divorciam relativamente aos princípios, como foi aqui sublinhado. Há um consenso nos grupos parlamentares relativamente aos princípios e, portanto, aí nós estamos unidos. Há depois diferentes formas de olhar a realidade e, se calhar, diferentes ritmos de querermos ver implementadas as medidas e também estou certa de que conseguiremos chegar aí às melhores soluções e desejamos que façam um bom trabalho, porque naturalmente nós, enquanto agentes fiscalizadores da ação do Governo, também exigiremos que o Governo vá respondendo àquilo que são as exigências do terreno. Informar também que no final de maio nós temos prevista uma outra audição pública sobre a implementação do Decreto-Lei 54/2018. Já constava do plano de atividades deste grupo de trabalho e nós entendemos que devemos mantê-la porque estamos numa fase já mais final de ano letivo. E, portanto, poderemos auscultar as entidades, as associações, os pais, os alunos, aqueles que quiserem vir dar-nos os seus contributos sobre aquilo que tem vindo a ser no terreno a implementação deste decreto-lei, e queremos que nunca é demais ouvir e nunca é demais envolver os cidadãos e as instituições para podermos todos dar o melhor contributo e fazer o melhor trabalho possível. Portanto, era esta nota que lhe queria dar. Também poderá, se assim o entender, fazer-se representar ou indicar alguém do gabinete que possa estar presente. Creio que é 28 de maio, será já no fim de quase no fim do ano letivo.
Não, é muito pouco inclusivo.
Mas porquê? Porquê?
Mas
está bem, pensei que fazia anos nesse dia. Damos por encerrada esta audiência. Creio que ficaram aqui alguns esclarecimentos que nos podem ajudar, e agora os grupos de trabalho naturalmente farão a sua ponderação e em breve o Sr. Secretário de Estado terá notícias nossas. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos.